acho que até para começar a prosa é interessante essa primeira definição, né, Flávio? Qual que é a diferença de soja determinada e soja indeterminada?
Então, Cassiano, acho que realmente a primeira coisa que nós temos que entender realmente como que funciona. Até porque quando a gente olha até a década de 90, início dos anos 2000, nós praticamente só tínhamos soja de ciclo determinado. E principalmente a partir do momento que começou a vir cultivares de soja vindas da Argentina, que com uma característica diferenciada, que a gente chama de indeterminado, a gente começou a mudar todo o nosso sistema e hoje nós estamos com um aumento muito grande da área nessa forma. Antes de falar do determinado e indeterminado da soja, nós precisamos buscar o conceito desses dois termos na botânica. Na botânica, uma planta que é de ciclo determinado é aquela que tem a germinação, a fase vegetativa, a fase reprodutiva, a sua maturação e morte. Morte por completo, tá? Então, olha só como são as coisas. A soja, a espécie soja, só existe só sojas determinadas, porque ela tem o ciclo completo sendo realizado. Mas, de forma botânica também, o que é uma planta de ciclo indeterminado? Aquela que tem a sua germinação, a sua fase vegetativa, a sua fase reprodutiva, mas ela pode continuar tendo momentos vegetativos e reprodutivos por um determinado tempo maior do que um único ciclo. Por exemplo, quando a gente fala de arroz, o arroz é ciclo indeterminado muitas vezes, porque nós podemos ter mais do que um ciclo. Nós temos a cultura da canola, que quando a gente colhe, se a gente não matar essa planta, ela rebrota e forma mais um ciclo, né? Eu não estou nem falando das culturas perenes, só falando das culturas anuais e os nossos cereais, né? Então, o ciclo indeterminado seria uma persistência por mais de um ciclo possível, né? No Rio Grande do Sul, o pessoal conhece muito bem uma planta desse tipo, que é o painço, né? Não é uma cultura que é muito plantada, mas a região de vocês, né? Onde vocês têm a origem, né? Onde o Eduardo está, o pessoal conhece muito o painço por isso. Agora, quando nós vamos, então, para a soja, na verdade, quando a gente vai para o termo botânico, não existe soja determinada e soja indeterminada. Mas se criou essas duas nomenclaturas para soja para indicar o quê? Então vamos lá. Soja de ciclo determinado é aquele que coloca todas as folhas, todos os trifólios, e quando ela termina de desenvolver a parte vegetativa, existe o processo de diferenciação, que é a capacidade que a planta tem de reproduzir, e de acordo com o número de horas-luz, inicia o seu processo de florescimento. Quando inicia o processo de florescimento, não existe mais a formação de novos trifólios, não existe mais crescimento da planta. Então, a grande característica de uma soja de ciclo determinado é que tem um período juvenil muito longo, e esse período juvenil muito longo faz com que a planta se desenvolva, mas ela só vai ter esse processo de diferenciação muito tempo depois. E, obviamente, como eu falei, só vai existir o florescimento de acordo com o número de horas-luz, que é o fotoperíodo, aquilo que a gente chama de fotoperíodo. O que é a soja de ciclo indeterminado que nós chamamos? É aquela soja que tem forma parte vegetativa, que tem uma fase juvenil muito curta e que tem a capacidade de fazer a diferenciação, né? A gente pode comparar a diferenciação com os seres humanos com a puberdade, né? Então, quando o adolescente, né, chega seu momento de puberdade, é quando gera a capacidade de se reproduzir também, de gerar filhos. Então, na planta, né, no caso da planta de soja, a diferenciação acontece essa capacidade, que mostra a separação entre a fase juvenil, que ali estava antes, para a fase adulta. Ela se tornou adulta, né, tem essa diferenciação muito cedo. Aí, a questão do florescimento também vai depender do número de horas-luz, vai depender do fotoperíodo. Só que como a diferenciação acontece muito cedo, se acontece o número de horas-luz também muito cedo, por isso que nós temos florescimentos de soja em V3, V4, V5, V6, muito cedo, essa planta continua a formar folhas, novas folhas, e faz com que também o período de florescimento seja muito mais longo. Então, o grande diferencial é esse. Essas plantas são muito mais capazes, muito cedo, de gerarem esse potencial de reprodução. Essas seriam as duas principais características conceituais que nós poderíamos falar desses dois ciclos, né? Agora, nós temos que ponderar vários pontos aqui, vários pontos. Quando veio esses materiais, o pessoal que não conhecia muito de fisiologia, de botânica, né? E muitas vezes eram especialistas, agrônomos, especialistas de outras áreas, começaram a falar o seguinte: olha, a soja de ciclo indeterminado é insensível à luz. E isso não existe. Toda soja é sensível à luz. E a luz é que vai definir essa questão do florescimento. E por que que eu digo isso? Porque se a soja não fosse sensível à luz, nós poderíamos pegar grupos de maturação que são plantados no sul do Brasil, materiais 5.7, 5.8, 5.9, que tem um ciclo aproximadamente aí de 130, 140 dias no sul do Brasil. Claro que isso depende do local. Quanto mais para o norte nós levamos esse material, ele fica mais precoce. Se a gente leva para o norte do Mato Grosso, o material 5.8, ele vai virar em menos de 90 dias e não vai produzir nada, vai ficar pequenininho, não vai crescer. Então isso é só para a gente lembrar que a planta de soja continua sendo sensível à luz e a luz desencadeia o processo de florescimento também. Tá? Então essa informação é importante, só que num formato diferente, que esses genes que deixam a planta indeterminada fazem com que a gente tenha uma necessidade de proteção também diferente. Então, eu acho que esse é o início, Cassiano, que a gente precisa dar para o entendimento do conceito primeiro.
Até em relação a uma dúvida, né, em relação à questão de grupo de maturação, o que se enquadra, por exemplo, dentro disso? Porque a gente vê 5.8, 6.0, ou seja, tu tem as variações de grupo de maturação, e aí, como tu comentou agora, dependendo do lugar que aquele grupo de maturação e aquela variedade está, tu tem uma diferenciação muito grande do comportamento daquela planta. Como é que isso é definido? Quais são as diferenças em relação a isso?
A grande diferença é que quando nós temos materiais com grupo de maturação menor, eles trabalham então com uma quantidade de luz menor também para iniciar seu processo de florescimento. Tá? Então, vamos pegar a Terra. Nós temos um processo de número de horas-luz dia e número de horas-luz de noite. Quanto mais próximo à linha do Equador, né? Na linha do Equador é 12-12. 12 horas de luz, 12 horas de escuro, o ano inteiro, praticamente. Existe diferença, né? Porque a Terra tem um eixo inclinado, então existe diferença entre inverno e verão, mas a diferença é muito pequena, né? Com relação a isso. Quanto mais para o norte, né? Os Estados Unidos está bem ao norte, e quanto mais ao sul nós estamos, o que que acontece? Nós temos muito maior número de horas-luz durante o verão, né, que podemos chegar aí até 16 horas, dependendo da localidade. Então, quanto mais ao sul, maior número de horas-luz. Tanto é que, quando a gente vai para o Polo Sul ou Polo Norte, né, no verão de cada um dos hemisférios, existem períodos de luz 24 horas, né, justamente por essa formação. Então, quanto mais para o sul nós estamos, nós trabalhamos com os grupos de maturação menor, que tem, então, são materiais que têm capacidade de florescimento com um número de horas-luz maior do que esses cultivares com grupo de maturação maior, tipo 8, 9, que precisam um número de horas-luz menor. Tá? Então, ele é inversamente proporcional à questão do número de horas-luz. E quando nós vamos para uma determinada região, a gente coloca o mesmo grupo de maturação, por isso que nós temos um período maior ou menor. Então, grupos de maturação menores têm uma capacidade de florescimento mais cedo do que grupos de maturação maior dentro de uma região, devido a esse número de horas-luz. A planta fica esperando ter menos luz, né? Por isso que daí ela vai num processo de aumento e diminuição. Então, quando nós plantamos, por exemplo, cultivares precoces no Rio Grande do Sul, por exemplo, materiais 5.0, 5.1, 5.2, para que a gente consiga ter um período juvenil mais longo, nós temos que plantar no início de outubro. Porque quando nós plantamos esse material em início de novembro, por exemplo, ele vai ficar mais próximo do número de horas-luz maior, que é o ponto que vai iniciar o florescimento, a fase juvenil é menor. Quando nós, e por isso que materiais mais tardios, como 6.2, 6.4, 6.5, a gente acaba plantando mais no final de novembro, início de dezembro, porque se a gente planta muito cedo, ele vai pegar no início ainda do aumento de número de horas-luz, ele vai se tornar muito precoce. Então, por exemplo, Paraguai, oeste do Paraná, que planta em setembro, né? Paraguai planta início de setembro. Primeiro dia de setembro já acabou o vazio sanitário. Qual o material trabalhar lá primeiro? Material tardio. Porque o material tardio vai ter uma fase juvenil curta, vai florescer, vai produzir muito rápido, porque está em aumento de número de horas-luz. Por isso que os materiais mais tardios acabam sendo plantados primeiro, para que em dezembro sejam colhidos e na virada do ano possa se plantar o milho safrinha. Quando nós estamos no Paraguai, então, se planta em outubro material mais precoce de grupo de maturação, mas eles vão estar prontos depois, devido a essa questão do florescimento ser um pouco mais tardio. Então, o número de horas-luz é fundamental nesse processo e a gente entender como que é essa dinâmica para a gente poder também posicionar esses materiais de forma mais adequada. Né? E claro que existem outros riscos, não é só a luz que define essa questão dos grupos de maturação, mas um dos pontos é justamente a gente poder entender como que o grupo de maturação age de acordo com cada época e qual é o tempo. E é aquilo que a gente quer. Quando a gente fala de grupo de ciclo indeterminado, a gente quer um período juvenil mais intenso para que ele possa, então, gerar esse florescimento no momento correto.